смотри административно. Matéria administrativa 1944, doutor, nós tínhamos 41, chamou 2.998. Contar esse tempo de serviço. Antônio Carlos Lincoln.
Sim, senhor presidente. Foi requerido e decidido o corpo em dobro para fins de aposentadoria de 6 meses de licença-prêmio. E o requerente pede agora a reversão de 1 mês para gozo. Se os pareceres são favoráveis, eu estou propondo que seja aprovado.
Estou de acordo, aprovado. Entre julgamento, o protocolado 955/2007 da Procuradoria Regional Eleitoral, a representação, a proposta da inclusão eleitoral do preso provisório, da inclusão dos presos provisórios no processo eleitoral, no processo de votação. A eminente Procuradoria pretende se manifestar, tem a palavra.
Senhores julgadores, essa é uma questão, para a nossa vez, a mais importante na tarde de hoje. A justiça eleitoral tem uma função constitucional bastante peculiar, porque ela ao mesmo tempo é judiciária, quando julga as controvérsias, num certo sentido, nas resoluções do TSE há um conteúdo normativo, mas a justiça eleitoral tem uma função administrativa, que é organizar as eleições. E quando ela age como administração pública, portanto, ela não age como poder judiciário, ela age como administração pública. E nesse sentido, nós do Ministério Público entendemos que é nossa função, nos termos do artigo 129, inciso 2 da Constituição, zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nessa Constituição, promovendo as medidas necessárias à sua garantia. Desde o ano passado, quando eu assumi esse honroso cargo que ora ocupo, nós iniciamos uma série de procedimentos que batizamos de inclusão eleitoral. E foi em nome desses procedimentos que nós, já por reiteradas vezes, provocamos aqui a Justiça Eleitoral, esse TRE, com relação, por exemplo, ao acesso de pessoas portadoras de deficiência às urnas eleitorais. E fizemos recomendações também com relação à propaganda eleitoral para pessoas surdas. Enfim, nós entendemos que a inclusão eleitoral é um ato de cidadania. Então, o nosso primeiro norte foi, continua sendo, as pessoas portadoras de deficiência. E aí nós tomamos conhecimento de uma outra situação de inclusão eleitoral que, a nosso ver, é impostergável, que é a questão dos presos provisórios. Os presos provisórios detêm direitos políticos. A Constituição é muito clara ao suspender os direitos políticos dos presos condenados definitivamente. E, portanto, essa mesma Procuradoria Regional Eleitoral que aqui pugna incessantemente, né, pela aplicação da lei, aplicação rigorosa da lei, se vê aqui no exercício da sua missão constitucional para dizer: esse órgão da administração pública, a Justiça Eleitoral de São Paulo, deve, de alguma maneira, promover o direito de voto dos presos provisórios. Nós entendemos que essa é, na verdade, uma missão de realização de direitos fundamentais. Há um direito fundamental claro e sofismado, por ninguém questionado. O preso só tem suspenso os seus direitos políticos quando condenado definitivamente. Enquanto não houver essa condenação definitiva, o preso provisório tem direitos políticos. Ele pode ser votado e ele pode votar. No bojo dessa nossa política de inclusão eleitoral, realizamos uma audiência pública com diversas instituições da sociedade civil. Veio a Defensoria Pública, veio a Igreja, veio associações de juízes, enfim. Nós realizamos um belíssimo evento e ficamos encarregados de reapresentar esse tribunal um pleito que já havia sido apresentado anteriormente. E eu me lembro bem que nessa apresentação anterior, um dos grandes argumentos para o indeferimento é que o nosso pedido estava sendo feito muito proximamente às eleições.
Então, nesse ano, nos antecipamos. E se não me falha a memória, em fevereiro desse ano não eleitoral, nós fizemos o pedido para que essa justiça eleitoral organize e dê início, de algum modo, a essa realização de direitos fundamentais. Então, esse é um dos casos nos quais o Ministério Público Eleitoral funciona quase como um porta-voz da sociedade civil. Então, houve, como disse, defensoria pública, associações, uma série de organizações não governamentais, pessoas que lutam pelos direitos humanos, direitos fundamentais, vieram até nós demos vazão a esse pleito e acreditamos nesse pleito. É um direito fundamental que tem que ser realizado. A Constituição tem que ser cumprida. Mesmo quando nós, que é uma franquia da cidadania, achamos que a solução constitucional não é melhor. Olha, aqui talvez a Constituição tenha sido exagerada. Mas nós temos que cumprir a Constituição. A Constituição é nosso norte. É a Constituição que nos dá o poder de estarmos aqui hoje exercendo respectivamente os nossos papéis. Eu só estou aqui porque a Constituição quer. Vossas Excelências estão aqui porque a Constituição quer. E a Constituição quer que o preso vote. O preso provisório vote. Nós fizemos um pedido, se for permitido o autoelogio, nós fizemos um pedido muito razoável. Nós entendemos que há dificuldades de monta na realização desse direito fundamental. Nosso pedido não era que nas eleições de 2010 os 200 mil presos provisórios de São Paulo passassem a votar. Não era esse o nosso pedido. O nosso pedido é que fosse feita uma experiência piloto, que a assessoria, que a administração desse tribunal escolhesse algum presídio de presos provisórios, nos quais esses presos eventualmente teriam lá uma permanência maior, para a realização de uma experiência piloto. Nós sabemos que há dificuldades de toda a ordem. Há dificuldade, o preso é provisório, portanto ele pode sair a qualquer momento. Então, há necessidade de verificação do período eleitoral de transferências. Nós sabemos que há dificuldade em relação à composição dos mesários. Nós sabemos que há dificuldades em relação à fiscalização. Nós estamos cientes disso. Mas eu acredito que essas dificuldades são transponíveis. E eu trago aqui o seguinte depoimento, quase um repto a essa justiça. A Justiça Eleitoral de São Paulo é a mais importante do Brasil. Nós não podemos abrir mão de um protagonismo que é nosso e de ninguém mais. Agora, em 5 ou 6 estados, os presos já começaram a votar. Inclusive naquele que hoje é o maior presídio do Brasil, que fica em Porto Alegre. A Justiça Eleitoral de lá já começou o procedimento de voto dos presos provisórios. Já fizeram lá uma experiência piloto, já chegaram a conclusões do que dá para fazer, o que não dá para fazer, onde pode estender, onde não pode estender. O TSE regulamentou a questão. Ele disse que o preso deve votar sempre que possível e os estados devem fazer essa verificação da possibilidade. Então, é o repto dessa procuradoria. Se isso foi possível no maior presídio do Brasil, se 5, eu não tenho o número exato aqui, se 5 ou 6 outros estados da federação já iniciaram, vejam, o Rio Grande do Sul não é um estado pequeno, né? Por que a Justiça Eleitoral de São Paulo, por que a administração eleitoral abre mão desse protagonismo e abre mão num sentido negativo, num sentido que causa aflição na sociedade civil? Porque diz respeito a direitos fundamentais. Então, nessa audiência pública que nós realizamos lá, as pessoas disseram o seguinte: olha, nós vamos levar a questão à Corte Interamericana dos Direitos Humanos contra o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. E a nossa voz foi muito ponderada, falou: o senhor não vai fazer coisa nenhuma. Antes disso, nós queremos propiciar ao Tribunal Regional Eleitoral tempestivamente oportunidade para que ele se manifeste, oportunidade para que ele analise a questão, indica as possibilidades, indica as dificuldades para, num diálogo construtivo com a sociedade civil, iniciar esse procedimento. E vejam, é a dinâmica dos direitos fundamentais. Eu tenho certeza que se nós fôssemos lá num centro de detenção provisória e talvez perguntássemos aos presos: vocês querem votar? Provavelmente eles diriam: não, nós queremos sair daqui. Nós queremos que os nossos recursos sejam apreciados, nós queremos defensores públicos, nós queremos instalações penitenciárias condignas. E eles vão falar: não queremos votar. mas vejam a dinâmica dos direitos fundamentais, a famosa eficácia horizontal dos direitos fundamentais. Eles são informadores da sociedade. E mesmo um desinteresse eventual do titular daquele direito não exonera os poderes públicos de atuar no sentido de realizar o direito fundamental. Então, nós estamos conscientes das dificuldades. A nossa proposta não é demagógica. Não é, bom, nunca houve, então agora, ano que vem, 200 mil votos. Não é isso. O que nós propusemos foi que essa corte fizesse uma comissão de estudos, que essa corte indicasse lugares mais propícios, que essa corte fizesse uma experiência piloto. Eu tenho certeza que voluntariado não faltará para compor o mesário, os mesários. Eu tenho certeza que os partidos políticos indicarão seus representantes. O receio da contaminação política, o receio da contaminação política pelo crime organizado, existe. Mas aí, eu vou me permitir dizer a Vossas Excelências, existe dentro do presídio e existe fora do presídio. O fenômeno do crime organizado ocorre lá dentro e ocorre aqui fora. Aqui fora também nós temos notícia, e eu vou lembrar a Vossas Excelências, no Rio de Janeiro, no qual em certas comunidades o crime organizado determinou que esse ou aquele candidato fosse eleito. Agradecemos. Portanto, é o nosso pleito de que essa corte, as razões administrativas apresentadas são ponderáveis, são as mesmas do outro ano, e eu pergunto se não está na hora da gente exercer um pouco mais de protagonismo e dar um primeiro passo.
Eu mantenho a minha decisão indefinitória dessa postulação. Já havia em outra oportunidade de postular igual, aí, conforme os interessados, e vou com esse trabalho. Há aqui uma manifestação da nossa secretaria-geral, da nossa diretora-geral, que eu vou sintetizar e apresentar mais alguns argumentos. Diz aqui a informação da diretora. Trata-se de representação formulada pelo doutor procurador regional da Procuradoria Regional Eleitoral de São Paulo, do Ministério Público Federal, objetivando a implementação do voto aos presos provisórios no Estado. A entidade esclarece que, em interpretações anteriores, pedidos foram indeferidos, em virtude dos seguintes argumentos. O prazo para requerimento da inscrição eleitoral ou transferência encerrava, já estava encerrada aquela oportunidade, né? Se providenciada a sessão eleitoral em estabelecimento prisional, os prazos para transferir essa sessão se encerrar por voto do mês de maio do ano eleitoral, quem se transferisse para a sessão instalada em um estabelecimento prisional que fosse público, ou, digo eu também, transferido, deveria se dirigir ao local da prisão para votar. As mesas receptoras de voto devem ser compostas preferencialmente por leitores da sessão eleitoral, então deveriam ser os próprios presos, isso diz a diretora-geral, com a conclusão que não é totalmente correta. A votação poderia ocorrer sem fiscalização caso os partidos políticos não nomeassem fiscais. Artigo 131 do Código Eleitoral. A exigência de policiamento ostensivo junto às sessões eleitorais poderia influir na liberdade do voto. A seguir, a procuradoria reconheceu expressamente que os itens 1, 2 e 3 dificultavam a efetivação do voto preso. E aí teve a questão do prazo também, que está nisso, não seria adequado. O que entende não acontecer para os demais. Eis que os mesários não precisam ser necessariamente presos, que a fiscalização é um dos partidos políticos, podem não exercer esse direito, que os presos são acostumados com o policiamento ostensivo. Ademais, aduz que os votos nos itens 1 e 3, ainda que reais efetivos, foram superados em outras unidades da federação. Assim indica como locais para a instalação das sessões, indica determinados lugares que teriam privilégio de poder votar. Instalada a se manifestar, a assessoria de planejamento estratégico de eleições elucidou que as objeções apontadas para a Procuradoria Regional Eleitoral constam os pareceres tais e quais, cujas cópias vieram aqui com os alunos. Em seguida, registra que, como a própria requerente admite, as questões relativas à inscrição eleitoral e à vinculação do eleitor perante a sessão são obras de caráter relevante no entender daquela assessoria e superadas. O que toca à proposição da mesa receptora, objeção que aquela unidade tem tempo superado, de fato, os mensagens não precisam ser necessariamente detentos, sendo possível concurso de pesares voluntários. Com relação à designação de fiscais por parte do Partido Político, a assessoria informa que é uma das agregações que podem ficar para o direito. Porém, essa diretoria-geral entende que a fiscalização partidária é uma segurança para a justiça eleitoral, não podendo ser abdicada em nenhuma hipótese, uma vez que, a ela está agregada à imagem, a veracidade dos argumentos emitidos pela urna eletrônica deverá obrigatoriamente refletir a vontade popular. Por fim, registra que, no entender da peticionária, os detentos estão habituados com o policiamento ostensivo. Contudo, dentro da sessão eleitoral, estariam na condição de eleitores, não de condenados provisoriamente, podendo a presença da Força Armada ou mesmo ser considerada como agente cerceador da liberdade de sufrágio. Assim, manifestou-se a diretoria geral pelo indeferimento. Eu devo levar com a devida venha que quem está preso provisoriamente, salvo algum desvio de processo, está preso por ordem judicial. Não se trata de prisão irregular, trata-se de prisão conforme o processo legal, salvo, evidentemente, aqueles que têm prazo seguro. De outro lado, eu vejo dificuldades enormes, intransponíveis. Os presos podem, ou serem soltos, e eu me pergunto como eles iriam comparecer ao presídio para votar. Alguns dizem, com certo exagero, que é quase tão difícil entrar numa cadeia como sair dela. É preciso segurança. É preciso segurança. De outro lado, há transferências no seio do próprio sistema penitenciário, de uma prisão para outra. Mais ainda, eu não vejo como se possa recrutar mesários, salvo aqueles indicados por algumas entidades que se revelam engajadas nesse processo eleitoral, e também a fiscalização. A fiscalização será extremamente dificultosa no lugar disso. Porque, convenhamos, nós sabemos que é extremamente constrangedor, difícil, o ingresso numa penitenciária. É difícil, e as pessoas, às vezes, manifestam insegurança nisso. Aliás, poucas pessoas fizeram isso. Só nós, como juízes, aqui já frequentamos cadeias. Mas é muito raro que o cidadão já tenha estado nesses lugares. E, sobretudo, me preocupa a tranquilidade social. Estão sendo indicados aqui alguns presídios. Eu me pergunto se de outros presídios, os presos, sobretudo, aqueles que não estão no caminho da recuperação, não irão protestar por tratamento igual. Ou seja, por que estamos sendo discriminados? Por que na detenção provisória de Pinheiros, um lugar sabidamente perigoso, se vai votar e em outros lugares não se pode votar? São argumentos válidos, mas, sobretudo, o que eu não vejo é condições reais de implantados. Provavelmente teremos problemas sérios a inquinar de alguma suspeição o próprio processo eleitoral e talvez não consigamos concretizar essa ideia. Veja-se que o que disse o TSE foi citado aqui. Recolher os votos presos provisórios quando possível. Quando possível. Nós nunca tivemos aqui em São Paulo essa implementação, e é bom que lembrar que São Paulo, como é em tudo, é um recordista absoluto de presos, né? Nós temos aqui penitenciárias funcionando super lotadas, e casas de detenção provisória, presídios em suma, sem condições de implementar um serviço desse. Eu tenho para mim que é um momento histórico, sim, para esse tribunal, e consinto Vossa Excelência, afinal de contas, se trata de manter o meu voto, que eu estou contendo, a meditar sobre isso. Eu sei que há votos discordantes aqui, mas estaremos assumindo perante a sociedade que reclama por segurança um grave posicionamento. Está em discussão.
Vossa Excelência fala que está aqui a vossa discordância, porque nós já conversamos muito sobre isso, não é? E eu já manifestei minha discordância com os pensamentos de Vossa Excelência, muito bem exposto, uma dúvida. Eu parto de um ponto de vista que a mim parece intransponível, porque a Constituição otorgou um direito há 21 anos, que não está em vigor. É um dispositivo de eficácia plena, nunca exigiu regulamentação, portanto, de eficácia imediata assim que promulgada a Constituição. Será que a Constituição estatui um extremo jurídico, um direito absolutamente incapacitado de ser efetivado? todos os argumentos que Vossa Excelência citou aí são todos absolutamente pertinentes, da enorme dificuldade que teríamos em fazer com que os presos provisórios votassem. Mas existe um argumento conceitual e doutrinário. Como negar o direito ao preso que a Constituição assegura? Vamos negar por uma hipotética ou pretensa ou até razoável inexequibilidade? Mas se fosse tão inexequível assim, não teríamos outros estados. Evidentemente que São Paulo tem 2-3 vezes mais presos provisórios que os demais estados. Mas se fosse assim, os outros estados também não teriam se abalançado a fazer com que cumpra a Constituição. Quanto tempo nós vamos deixar de fazer cumprir a Constituição? Ah não, vamos postular para que uma emenda à Constituição venha dizer que o preso provisório não vote. Muito bem, faremos isso. Mas por quanto tempo e até quanto? Eu converso com todos, eu converso, nós aqui no tribunal, converso com todos, os funcionários, eu converso, a maioria é contra. A maioria daqui é contra. Dada essas dificuldades. Eu, nas aulas eventuais que eu profiro, palestras, etc., eu sempre dou um jeito de fazer uma pergunta ao auditório. E, surpreendentemente, a maioria dos que eu consultei diz que não, que o preso não deve votar. Não é o contrário, diz que o preso não deve votar. Mas a gente percebe por trás desse argumento, posso estar errando, é claro, um certo ranço de que o preso não tem direito algum. Que o preso não deve votar. Imagine, o preso deve ser morto. Não deve ficar preso indefinidamente. Quanto mais votar, que luxo é esse? Aqueles que me respondem, nunca me disseram isso, mas eu posso captar uma certa indisposição com o direito do preso. Eu não vou defender preso nem atacar preso. Eu tenho uma Constituição a cumprir há 21 anos. Uma Constituição e que se alega contra ela uma possível inexequibilidade, uma possível incapacidade de transformar isso em realidade. Vejam, existe, bom, claro, isso não é um argumento de grande peso, porque existe proposta de emenda constitucional para tudo, mas existe uma proposta do senador Pedro Simão, um homem de respeito, que garante o voto ao condenado até. Querem alterar a Constituição para dar voto ao condenado. Evidentemente, mantendo o voto do preso provisório. Dificuldade de avistamento, dificuldade de se angariar mesário, dificuldade de fazer o preso entender que deve votar, porque realmente é verdade, talvez a maioria nem se interesse por votar. Mas aí nós estamos avançando um plano maior. Você abre mão de um direito, vale a pena abrir mão de um direito, porque o destinatário abre mão desse direito de votar, porque ele quer a liberdade, não quer votar. Isso é o menos para ele. Já me disseram, vamos ter o partido do PCC nas penitenciárias, mas teremos lá, teremos aqui. A infiltração de PCC e outros grupos criminosos na sociedade é muito grande. E nem é tão maior assim nas cadeias do que fora das cadeias. Afinal, os crimes cometidos pelo PCC são cometidos por gente que está fora das cadeias. Então, eu fico preocupado com isso. Eu até me proporia, claro, se surgisse a oportunidade, fazer uma audiência pública para a sociedade. Se bem que aí nós teremos aquele dilema, não é? Vamos ouvir a voz das ruas, Joaquim Barbosa, ou vamos ouvir a voz da lei, Gilmar Mendes? Talvez a voz das ruas não seja tão favorável ao voto do preso. Talvez seja mesmo contrária à voz do preso. Porque talvez a maioria do povo quer a pena de morte, a maioria do povo quer o esquartejamento, aplaude a tortura. Eu não estou criticando essa gente que pensa assim, não estou não. Mas provavelmente a maioria do povo diga: isto é demais, isto é a prova de que o Brasil não tem conserto. Em vez de tomar conta da sociedade, em vez de cuidar da segurança, se mete a dar voto ao preso. Talvez a sociedade pense assim, essa seria a voz das ruas, não sei, claro que não sei se é essa a voz das ruas. Mas eu volto ao ponto inicial. Quando vamos cumprir uma Constituição? Vamos descumpri-la? Será que os constituintes criaram efetivamente um direito de absoluta impossibilidade de ser viabilizado? Há alguma vantagem em dar o voto ao preso? Talvez haja a vantagem da inclusão social, talvez o preso então se mostre mais consciente da sua vida fora do presídio, votando, e talvez isso ajude na sua forma de socialização. Não sei. Aliás, eu sempre digo, sempre disse para mim mesmo, quando as pessoas me perguntam, eu sou absolutamente descrente da pena como fator de socialização do jeito que ela é cumprida no país. Ou alguém acredita ao contrário? Aquela velha máxima, entra lá, sai muito pior. Isso é verdadeiro ou não é? Entra lá fazendo primário, sai formado na faculdade, como se diz, isso é verdadeiro ou não é? Parece ser absolutamente verdadeiro. Mas temos que prender, é o único jeito. Não vamos deixar a solta nas ruas. Mas então, essa é uma forma de inclusão. Acho importante isso. Embora o meu argumento central, repetindo a terceira vez, é o argumento jurídico. Não vejo condição de dar, não aplicar a Constituição com argumentos ponderáveis da dificuldade. Mas dificuldade que podem ser transpostas. Ou pelo menos que se experimente se elas podem ser transpostas ou não. Chegando sem conclusão. Impossível. A Constituição otorgou um direito que não é possível ser viabilizado. Então vamos tirar esse direito da Constituição. Esses são argumentos que eu uso para mim, uso para quem me consulta, em eventuais debates, etc. Tenho sempre usado esses argumentos. Eu estou convencido de que é o momento de fazer com que esse tribunal, eu concordo com esse protagonismo, São Paulo tem que sair à frente, já não saiu à frente, porque outros estados, se não, isso não é sair à frente, é sair atrás, alguém pode dizer, não, isso é o contrário, isso é um retrocesso, os estados que deram o direito ao preso é que estão errados, nós vamos ser protagonistas negando o direito ao preso, eu penso ao contrário. Então, com todo respeito a você, nesse eu voto contra.
Tem muita discussão. Alguém pretende falar?
Presidente, eu estou aqui ouvindo atentamente as ponderações que ouvi de Vossa Excelência, do vice-procurador, do embargador Walter Guilherme, mas uma coisa me surgiu, até fiz um comentário aqui com o juiz Flávio Acha. Eu estou meio afastado do direito penal há muito tempo, principalmente dessa parte de execução de pena, como é que são os regimes, a situação em si das cadeias hoje em dia. Estou muito afastado com isso, que conheço pelos jornais e outras matérias relacionadas. Mas, ao que me consta, ou pelo menos que eu me recordo, eu não vejo como o preso vai participar da campanha política. Aí eu me pergunto, vai votar como e votar em quem? Porque não tem televisão, não tem acesso à propaganda eleitoral, não tem acesso ao debate eleitoral, ao debate com... Eu vejo essa situação, se monta, se mexe com a estrutura e se coloca o voto à disposição do preso. Mas o preso vai votar como e em quem? Aí vem aquele problema das gangues, desses PCCs e outras coisas mais. Acaba votando influenciado por outras pessoas, por outras determinações, por outras contingências. Eu não sei se realmente. Eu entendo essa preocupação do desembargador Walter Guilherme com relação à não aplicação da Constituição. Mas ao que me consta, não será nem a primeira nem a última regra constitucional que não é aplicada. Veja esse exemplo dos juros de 12%, até hoje está no papel, do mesmo tempo. Já foi revogado, mas foi revogado agora. Tem um juro, tem isso. Não, mas isso foi agora. Mas tem uma série de coisas constitucionais que. Que não se aplicam, estão lá para figurarem como uma norma constitucional, mas não se aplica. Essa questão do preso tem direito de voto porque não foi condenado, mas é complicado. Eu entendo essa preocupação, se fazer um plano piloto, eu acho interessante. Eu não sei se isso pode ser feito de uma maneira pré-eleitoral, tentar de alguma forma implementar essa questão. Agora, eu acho que deve ser levado muito em conta esse problema relacionado à campanha eleitoral em si. Se nós que somos nós já temos essa campanha eleitoral, os eleitores de uma forma geral já não aguentam porque só televisão, esse debate, quer dizer, já há um desinteresse. Eu fico imaginando o desinteresse do preso e ficar, se tivesse acesso, se é que tem, se tivesse acesso, e ficar ouvindo debate eleitoral, publicidade eleitoral, orientações de partidos, programas de partidos. Então, fica muito distante da realidade. o exercício legítimo do direito de voto, esse direito de opção, esse direito de escolha, o voto consciente, e tentar ver se o preso vai ter esse voto consciente. Eu acho que, no momento, diante dessa situação, esse é um complicador que, no meu modo de ver, nesse momento inibe o acolhimento dessa pretensão, embora seja favorável. Eu só gostaria de saber como isso seria aplicado. Eu acho que se fizer um estudo pré-eleitoral a respeito de como isso se desenvolveria, e principalmente com relação à participação do preso com relação à campanha eleitoral, aí se poderia tentar imaginar o conhecimento disso tudo. Então, por essas razões, para devido à vênia do desembargador Walter Guilherme, eu estou acompanhando o Walter Guilherme.
Continua a discussão.
Não. Parece que o caso é tipo de polidência de direitos. Né? Provavelmente o constituinte, quando não excluiu o direito de voto do preso provisório, não imaginou as consequências dessa exclusão. Né? Muita coisa é colocada na Constituição sem se saber no que vai dar, como a história do juros de 12%, como todos os direitos sociais que nós temos, o direito à saúde, o direito à educação, são regras meramente programáticas e efetividade quase que nenhuma. Né? O Estado, sob o ponto de vista de exercer efetivamente aquelas regras, aqueles direitos sociais garantidos, é praticamente incapaz de fazê-lo. Né? Até agora a última, que é a regra e que da razoabilidade da duração do processo judicial, né, que é também mais uma mera regra programática incapaz de ser realizada. Então, é evidente que há um direito garantido de voto, mas esse direito não é exequível na totalidade. E não há como se prestigiar o direito de apenas alguns, sob pena de, ao invés de se propiciar a abrangência maior, se está criando castas. Existem pessoas que gostariam de votar e estão em hospitais. Será que nós teríamos também que garantir aí sessões eleitorais em hospitais para que essas pessoas pudessem votar? Afinal de contas, elas também estão impedidas contra a vontade de se eleger. Sem contar que existem prazos específicos para inscrição, né, em determinada sessão. Quer dizer, então, só o preso que estivesse naquela sessão até maio poderia votar. Aquele que fosse preso no dia seguinte não votaria. O que fosse preso no dia, dois dias antes, ou dentro do limite de prazo, também ficaria impedido. Então, na realidade, nós estamos aumentando, estamos incluindo, estamos favorecendo alguns. Os que estão presos há mais tempo votam, os que não estão ficam sem votar. Então, não me parece exequível. Ao longo da minha experiência, como eu disse, eu participo do processo eleitoral desde o tempo das cédulas, né, das apurações. Eu não vejo, não há, inclusive, possibilidade de que se promova a fiscalização da própria propaganda eleitoral dentro dos presídios. Quem é que pode garantir que não haverá propaganda? Porque o Estado é incapaz de fiscalizar. A segurança, quem é que garante que não virá uma ordem externa dizendo aqui tem 200 presos, tem que ter 200 votos para fulano de tal, se não tiver, alguém vai morrer. É muito fácil saber quantos votos são, porque afinal de contas o eleitorado lá é pacífico e a gente sabe quem votou e quem não votou. Então, respeitando o entendimento do desembargador Walter Guilherme, a preocupação da doutora Procuradoria, eu acho que é um caso típico de colidência de direitos. E o direito da sociedade, neste caso, de preservar a sua segurança, suplanta, eventualmente, o direito de um preso de votar. Então, eu acompanho você.
Continua a discussão.
Eu quero
ouvir todos, você que
está
selecionando
a palavra. Não sei se eu tenho alguma coisa para falar de útil aqui, a não ser manifestar minha própria dúvida sobre o assunto. Mas, de qualquer modo, acho melhor aqui que já manifeste o voto, né? Ainda que não totalmente convicto disso. Eu aqui enquanto ouvia as considerações, localizei aqui na internet um voto dado pelo ministro Celso de Mello na DPF 45, em que ele, a propósito da implementação de políticas públicas, ele tratou extensamente da chamada reserva do possível, né, a ideia do possível, dizendo que, na verdade, o Estado não pode criar artificialmente obstáculos à implementação de políticas de direitos fundamentais, justamente como forma, então, de se escusar, né? Ele próprio cria o obstáculo e diz que não pode implementar. E a tal da reserva do possível, diz que Sua Excelência, traduz num binômio que compreende a razoabilidade da pretensão individual e, de outro lado, a existência de disponibilidade financeira do Estado para tornar efetivas as prestações positivas. Tudo bem, são situações um pouco diferentes, mas acho que muito do que foi construído aqui por Sua Excelência se aplica ao caso. Então, eu não ponho em dúvida, Sr. Presidente, a existência do direito fundamental. Isso está fora de dúvida. A questão, em parte, me parece que é de colidência de direitos fundamentais, que também a segurança e outros dos valores levantados também são direitos fundamentais. E também há esta questão do limite do que é possível, porque é possível que se vá à corte XYZ, que se imponha ao Brasil determinada sanção pelo descumprimento de uma norma que impõe um direito fundamental, enfim, um reconhecimento de direito fundamental. Agora a questão é saber como se implementa isso. A ideia do plano piloto, ela é razoável sob uma perspectiva pragmática, mas ela acaba brigando com o próprio conceito. Se o conceito é válido, então o conceito não pode comportar plano piloto. Seria talvez uma forma de superar as dificuldades operacionais que constituiriam o limite, a reserva do possível. Então, eu, assim, me sentindo até constrangido pelo meu despreparo para falar, porque as vozes mais experientes aqui que devem prevalecer, né? Eu tenho receio de dar uma manifestação assim muito, sou muito honesto, peço licença para falar isso, muito teórica a respeito. Eu gostaria de que proferir um voto totalmente divorciado da realidade, mas por outro lado também não gostaria aqui de ser porta-voz da negação de um direito fundamental. Mas para resumir, senhor presidente, concluir, eu me convenci de que os óbices materiais opostos à efetivação desse direito fundamental, por hora, justificam a sua não implementação. Faço isso com grande dúvida, que tenho certeza foi a dúvida também que inspirou Vossa Excelência, mas que também não pode nos levar, não nos impede de julgar. Portanto, então, eminentes pares, eu sigo o voto dado pelo eminente presidente.
Interpretação que se está dando ao texto constitucional. Eu, desculpa, mas eu não vejo esse direito ter que surgir nitidamente no texto constitucional. O sistema que nós adotamos aqui sempre foi o voto obrigatório. Esse sistema pós 88, obrigatório parcial. Após 88, ele ficou mais parcial ainda. Por que essa parcialidade? Porque os acima de 70 estão dispensados, sem justificativa alguma. E depois se criou a possibilidade de 16 a 18 anos, voto facultativo. A tendência moderna do direito eleitoral é levar mesmo a facultatividade, né? A questão da obrigatoriedade é um fenômeno sociológico que não resistirá muitos anos mais nas sociedades modernas, né? Tudo que aquilo que é chato e obrigatório tem que fazer por força da lei, normalmente há uma reprimenda, né? Quando não há protestos generalizados, né? Desde as priscas eras, né? Se elegeu o jacaré no Rio de Janeiro, lembre-se disso, aqui se elegeu Birubiru, Cacareco, o jacaré que era Cacareco. Aqui o Birubiru, né, o episódio mais recente, são votos de protesto. Uma vez conversando com pessoas do nosso nível, não jurídico, mas do nosso nível social, num ambiente social, evidentemente, num clube, tinha umas 12 pessoas e o Enéas tinha tido 1,5 milhão de votos. Levou aquele sujeito do Rio de Janeiro que se transferiu para São Paulo só para fazer de conta, com 240 votos em voto proporcional a ser deputado federal, que depois abandonou o partido. Como levou a Ivani também, a Avani, né, junto. É. E eu comecei a perguntar ali dentro dos que estavam presentes, né, mas onde que esse filho teve 1,5 milhão de votos? Dos 12 que estavam presentes, 8 haviam votado de protesto contra a classe política. Né? Então, isso eu quero, na verdade, deixar claro que essa questão da obrigatoriedade é complicada. Agora, aqui está se partindo do seguinte pressuposto. A Constituição não deixa claro que quem está preso tem o direito, provisoriamente, tem o direito de votar. Ou seja, só quem está condenado definitivamente que está com seus direitos suspensos politicamente. Isso ela diz. A verdade é que a lei eleitoral... Não, eu estou indo no conceito mesmo, né? Com a devida venda, eu não tenho receio nenhum de nenhuma corte internacional, não em relação à execuibilidade. A execuibilidade eu acho até que nós teríamos como contornar até na identificação e uma série de outros fatores. Mas o que eu vejo é o seguinte, o que diz a lei eleitoral? Né? Ninguém pode ser preso a não ser em flagrante delito, tá? Naquelas horas que tem antes da eleição e 24 horas depois dela. Isso é para garantir, evidentemente, que não. Né? É uma norma antiga, vem lá do Código Eleitoral, mas é para garantir que, logicamente, não se faça. Eu sei que ele matou outra vez, prende o sujeito. Né? Então, a não ser em flagrante delito. A própria legislação reconhece isso, que pode ser preso em flagrante delito. Só faltava essa também, né? Porque então os assaltos iam pulular no dia das eleições. Né? A banco já não pode ser preso. Estou assaltando, estou levando. Então não me parece que ela garante a norma em si, a não ser por uma construção hermenêutica que eu respeito, que foi feita aqui, dizendo o seguinte, olha, só o condenado que está com direitos políticos suspensos. Daí porque eu parto da seguinte premissa, enquanto não condenado eu tenho direito de voto. Não é verdadeira a premissa, desculpe. Né? Porque se eu for preso em flagrante, às 5 horas da manhã, eu dou um tiro na minha mulher, na minha casa. A polícia vai lá, me tira, não começou a sessão eleitoral. Estou preso em flagrante, vou ficar preso e ninguém me garante voto. Porque a própria lei diz que eu não terei voto. Tanto é que ela fala, salvo quem for preso em flagrante. Quer dizer, se eu tiver uma ordem judicial naquele período que permeia entre o início, antes do início da eleição, até depois da eleição, nem por ordem judicial eu posso ser preso. Por isso pode me escoltar, até passar as horas para depois me prender. É isso que ela garante. Agora, me desculpe, falar que desse conceito que diz, olha, só o condenado que está com os direitos suspensos, daí eu infiro o quê? Tiro a interpretação que todos aqueles que não estão condenados definitivamente, tá, teriam direitos ao voto, como se está propondo, me desculpe, não me parece uma verdade absoluta. Eu acho que não. Eu acho que aqueles que estão presos por ordem judicial antes do período, ou aqueles que são presos em flagrante delito durante o período, não terão direito de voto. Eu vejo pelo conceito, não estou vendo pela execuibilidade, não. E se está... eu sei, o Rio Grande do Sul é uma maravilha. Né? Pelo Rio Grande do Sul, todos os problemas do país estariam resolvidos. Né? Mas já visto agora há pouco um colega nosso lá, uma quadrilha presa praticamente em flagrante delito, de roubo de carga, de morte de pessoas, o sujeito botou todo mundo na rua dizendo que não tinha vaga no presídio. Né? Houve uma comoção generalizada e aí foram prender os camaradas. Né? Então, o Rio Grande do Sul é uma beleza, né? Tese de lá do direito alternativo, entendeu? Eles fazem a lei do jeito que eles acham. Essa lei não serve, não é justa, então não aplica, eu faço a minha aqui. Então é uma beleza. O Rio Grande do Sul já teria, quem sabe, se não fosse a Revolução Farroupilha, né? Ou se nós não fizéssemos nenhuma oposição a ela, quem sabe, né, nós teríamos nos livrado do Rio Grande do Sul. Né? Estaria ele ao lado do Uruguai. Então, eu não vejo, não é nenhuma cisão. Né? Eu não vejo essas ideias de outros estados.
Né? O estado Maranhão.
Outra, não, temos outros.
Não, o Maranhão,
é. Mas tem outros também, nós tivemos várias outras dessas cisões. Né? Mas, na verdade, é o seguinte, eu não tiro do conceito essa obrigatoriedade, né, ou esse direito de inclusão social. Eu não tiro isso. Não tiro. Inúmeras pessoas, é por isso que nós temos a justificativa eleitoral. O voto é obrigatório, mas eu posso o quê? Se eu não tiver no meu domicílio eleitoral, eu justifico. Mesmo se eu não justificar, eu tenho 3 dias depois da eleição para justificar. Se não fizer, vou ser multado, pago a multa, estou quites outra vez. Quer dizer, a lei permite uma série de situações, né, que, na verdade, abrandam o rigorismo da chamada obrigatoriedade do voto eleitoral. Né. Dentro disso é que se construiu esse conceito, né, a meu ver, ele não é expresso, ele é tirado de uma interpretação, né, que, me desculpe, eu não comungo com ela. Eu acho que, não só porque falou Galdino, né, quantas inúmeras pessoas estão nos opônios, né, operadas, terminais, conscientes ainda, né, e que poderiam votar e nós não estamos preocupados com ela. Eu não sei nem se são, não fiz um estudo, né, se são em número condizente a qual colégio eleitoral, que fica absolutamente impossibilitado, até por recomendação médica. Às vezes a pessoa está muito bem, e o médico só não vai poder sair de casa, repouso. Né, lhe dou um atestado, ela vai justificar com atestado, acabou. Né, ela não teria uma forma de obrigatoriedade. Fazer nascer dessa construção interpretativa, né, eu não digo que não é inteligente, é inteligente, como uma forma, aí sim, me desculpe o que eu vou falar, como uma forma de pseudamente dizer que nós estamos incluindo essa turma, né, que nós estamos permitindo a esses cidadãos que têm a sua vida tolhida por alguma forma de delito, etc., estamos abrigando-os nesse direito fundamental que eles teriam de voto, né? Eu me desculpe, mas eu acho que isso não corresponde à realidade. Há uma, se vocês me permitirem, só concluir, porque eu não vou tomar mais tempo. Há uma, porque nós sabemos, né, no nosso métier, no dia a dia, que hoje, para um sujeito ir para a cadeia, e todos nós sabemos isso, quem são os juízes criminais sabem disso. Leito para ficar preso, o crime tem que ser de uma gravidade tamanha, ou porque já os antecedentes não recomendam. Né? Quer dizer, o sujeito está preso é porque não houve mesmo outra alternativa, que normalmente se livra solto. Né? Há uma tendência, isso o doutor Luiz Carlos sabe melhor do que eu, há uma tendência do direito de minimização do direito criminal. Do menos possível. Até que hoje, o que era boletim de ocorrência virou termo de ocorrência, né, os juizados especiais para dar maior efetividade, ninguém fica preso, né, por caso de delitos banais, etc. E aí poderia, talvez, pegar uma parte realmente da sociedade, né, que se sente ponderar um pouquinho, né, que estaria ser eu por ter cometido um pecadinho aqui, um pecadinho ali. Agora, o que nós estamos querendo na verdade, dar direito aos piores da sociedade. Os que estão presos mesmo, e quando o juiz manda o sujeito desse para a cadeia, porque ou é crime de muita gravidade, ou é reincidência já, ainda que seja provisoriamente. Né? Uma grande maioria, por sinal, fica nessa situação de tempos. Né? E esses poucos vão fazer votar. Né? Eu não vejo isso como um direito absoluto, a não ser por essa construção, senhor presidente. e não pela exequibilidade, não pela falta, porque se fosse mesmo um direito dessa natureza, eu acho que nós teríamos que ter a obrigação de fazer isso prevalecer. Né? Pouco importa, o Estado tem que se virar com isso. Né? Pouco importa, senão daqui a pouco ele vai dizer, ah, não vou mandar a urna lá para a barranca do rio tal, porque é muito longe, não tem, então aquela população vai ficar sem voto. E não é bem assim que acontece. Né? Nós, estados onde os meios de comunicação são horrorosos, que não existem formas, se vota de barco, o avião da FAB vai lá buscar os votos, principalmente no Amazonas, né? Nós sabemos disso tudo. Nós temos enfrentado essas dificuldades. Então, eu na verdade, não vou pela a questão da exigibilidade. Eu acho que, na verdade, o que ocorre momentaneamente a essa classe, né? Condorno por ela, não digo que não seja louvável os que estão procurando antever alguns direitos, mas eu entendo que eles, na verdade, frente a essa situação excepcional que decorre, ao meu ver, primeiro da própria posição, que, a não ser por uma integração, né, de construção extensiva, eu poderia dizer contrariamente ao que se fala. Eles estariam, na verdade, num limbo, que seria aquele limbo que a legislação infraconstitucional permite que eles não votem, porque estão tolhidos, ainda que momentaneamente, né, dessa possibilidade de liberdade de ir para as urnas, né, livremente, que é o mais importante da democracia. É o sujeito poder, com as próprias pernas, se dirigir à cabine e ir lá depositar o seu voto, porque vai participar. Quer dizer, eles têm essa suspensão, eles estão com esses direitos suspensos, como se tivesse. Estão presos provisoriamente para mim, está preso em flagrante delito, e quando não relaxar da prisão, ou se não for caso de relaxamento, quer dizer, está preso. E se for no período eleitoral, ele não vai votar mesmo. Se ele não votou ainda, ele não vai votar mesmo. Então, há uma suspensividade desse direito. Embora a lei não deixe isso claro, a infraconstitucional, mas se pode se construir, né, pela interpretação constitucional, que só o condenado tem os seus direitos políticos suspensos, eu também posso construir pela legislação constitucional que há uma suspensão desses direitos à medida que o sujeito está impedido, seja por ordem judicial, provisoriamente preso, seja preso em flagrante delito, que não tem esse direito de votar. Tá? Então, eu, por esse motivo, é que eu vou pedir vênia, como sempre, a multa procuradoria, doutor Walter Guilherme, né, e eu vou seguir Vossa Excelência para a conclusão.
Presidente, eu quero usar rapidamente a palavra. Eu vi argumentos muito interessantes aqui. Gostaria de refutar com todo respeito. O primeiro deles, o doutor Paulo Alcides. Preso não tem acesso à mídia, então não estaria informado, não votaria bem, vamos dizer, né? Porque não teria acesso à propaganda eleitoral, então não teria como votar educadamente ou votar de maneira construtiva. Não é um argumento, porque se fosse assim, nem o analfabeto poderia votar. E a consolidar o direito de votar, se quiser, não é? Talvez nós temos visto aqui tanta coisa no sentido de como se vota mal nesse país. Não creio que o preso que tem acesso, por sinal, aos jornais e até à televisão, possa formar uma consciência bem ou mal de como vai votar. Nós não estamos discutindo o direito de votar bem, nós estamos discutindo o direito de votar. Não é votar bem, é votar do melhor. Estamos discutindo o direito de votar, porque votar do melhor, muita gente não vota, quem sabe eu mesmo tenha votado melhor muitas vezes. Talvez nenhum de nós tenha votado muitas vezes no melhor, mesmo informados teoricamente pela imprensa e por tudo mais. Segundo, com todo respeito ao doutor Galdino, doutor Flávio, não há colidência de direitos aqui, não. O direito é do preso, claro que eu vou chegar à sua interpretação, o direito é do preso e nada colide com ele. Essa ideia de que a segurança da sociedade é o direito que colide com o do preso, então nós estamos dizendo que dá direito ao preso a tornar insegura a sociedade. Qual é a relação que há entre dar direito ao preso e tornar insegura a sociedade? Deve ser esse mecanismo, então, de levar as urnas lá, ou dificuldade em encontrar mesário. Não há, com respeito a todos que disseram, colidência de direitos aqui. Existe um direito que é citado. Agora sim, o argumento do Dr. Paulo Batista Pereira. De Sua Excelência, que não encontra na Constituição, salvo uma interpretação extensiva, eu digo que interpretar é o nosso mistério. O mistério nosso é interpretar, não é nem ler. O que faz o juiz de direito? O que faz o advogado, o que faz um procurador quando postula alguma coisa, interpreta. Não há como ler sem interpretar. A interpretação é essencial, é o nosso ministério, a nossa ferramenta é a interpretação. O que diz a Constituição? Constituição, quando quer dizer, quando quer retirar do rol daqueles que exercem direitos políticos, diz que quem não exerce direito político é o condenado definitivamente. Então, não é uma interpretação tão distante ou distópica do texto, assim, olha, quem está preso provisoriamente não está condenado definitivamente, então tem o direito de votar. Então, me parece que essa interpretação é lógica e deflui da norma constitucional. É a aplicação da Constituição. Nós temos uma jurisdição constitucional que precisa sempre ser respeitada. Então, com devido respeito, não vejo convivência, extraio da norma da Constituição exatamente que o preso provisório tem o direito de votar. Não entendo que o argumento dele não está bem informado seria capaz de inibir-lo ao voto. E também não entendo que essa norma seja um direito programático, não. Os direitos sociais, sim, a maioria deles são normas programáticas. Aqui não há programa nenhum. Aqui está dito, não está dito o preso provisório pode votar, está dito o preso provisório não está impedido de votar. Isso é norma programática de forma alguma, isso não é programa, isso não é nenhum programa. Também não é nenhuma política pública. Eu gosto muito desse acordo do Celso de Mello, eu cito muitas vezes exatamente para mostrar que às vezes a ineficácia e inefetividade da Constituição do possível, as políticas públicas. Aqui não é questão nem de norma programática, nem de política pública. É simplesmente dar o direito de voto a quem a Constituição não impediu o direito de voto. Agora, de fato, essa interpretação de mas a Constituição não dá o direito de voto, esse é o argumento de hermenêutica jurídica, que eu refuto, mas esse podia ser utilizado. Não política pública da Tavira, nem norma programática, e nem coincidência de direito, e nem ausência de propaganda. De qualquer forma, era o momento que nós tínhamos para debater, aqui, pelo menos em plenário, já debatemos muito isto. Eu reafirmo meu voto, mas sabia, não que eu sabia, realmente os argumentos mostraram que o tema é extremamente controverso e que a maioria aqui é contra, não só do plenário, como de todo o tribunal.
Falta votar a doutora Clarice.
Que atentar ao debate e compartilho muito que os valores não vão ter que pagar o voto de Guilherme, mas eu acompanho
a interpretação. Indeferir a representação, vencido o desembargador Walter de Almeida Guilherme. Está encerrada. Declarar a voto, Flaviage. Está encerrada a sessão. Está encerrado.